Gaúcha Hoje. Um retrato instantâneo do dia que está começando. Parceria Círculo Saúde e Panvel. Thales Armiliato e Babiana Munhol.
Olá, bom dia, são 6 horas e 39 minutos, iniciando mais uma vez o Gaúcha Hoje, da edição desta sexta-feira, 18 de setembro de 2020. Obrigado pela sua audiência, você que está com a gente no 102,7 FM da Gaúcha Serra, também através do site pioneiro.com, acompanhando em qualquer parte do mundo, o som forte da Gaúcha Serra nesta manhã, manhã de sol já em Caxias do Sul, uma temperatura na marca dos 13, já foi um pouco menor, 14 graus agora, no início desta manhã de sexta-feira. Sol com algumas nuvens, é bem verdade, mas as temperaturas que devem se elevar na medida em que as horas vão passando durante o dia e, claro, não é, você na nossa audiência. Muito obrigado, vai aqui nosso abraço, votos de um dia de paz, de solidariedade e também de muita força para enfrentarmos essa pandemia que está por aí, uso de máscara, enfim, todos nós nos protegendo uns aos outros. 6h41, as temperaturas em Bento Gonçalves, 15 graus e 2 décimos, em Serafina Corrêa, 14 graus e 4 décimos, lá em Vacaria, 10 graus e 3 décimos na região das Hortências, em Gramado. Nesse momento, quando são 6h41, 13 graus e 2 décimos. Em Cambará do Sul, 12 graus e 4 décimos. Babiana Munhol, bom dia.
Muito bom dia, Thales. Bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham desde cedo. E meu comentário inicial é sobre eventos. Destacar que o governo do estado anunciou a liberação com restrições de eventos corporativos. Os protocolos deverão ser publicados em decreto entre a próxima segunda e a terça-feira. Isso já é um aviso para as feiras, e a gente tem previsto aqui para Caxias do Sul, a Mercopar é um exemplo, já se organizarem para o que já estavam prevendo, né? Quem cancelou ou adiou neste ano. E depois das quadras esportivas, só faltavam mesmo os eventos serem liberados. E claro que ainda, né, não temos a liberação de outros eventos que não sejam os de negócios, mas é um caminho natural, é o que a gente tem visto. E na medida que os setores vão retomando as atividades, os números também vão melhorando, como há pouco o André destacava, e eu queria chamar a atenção para os dados da SIC, o setor de serviços, que cresceu 31%, foi o que mais cresceu em julho, e destacar que os serviços não essenciais também foram os que mais demoraram para ser liberados, por isso crescem mais agora, nesses últimos tempos, mas todos os setores tiveram um crescimento expressivo na comparação com o mês anterior. Só que é claro que a gente ainda tem números que precisam crescer muito, porque a gente compara também com o ano passado, e aí agora que a gente está começando a equilibrar a conta, agora que a indústria teve um crescimento de 5,1% em comparação com o ano passado, até porque a gente teve aí a demanda represada dos meses com fechamento mais intenso na pandemia, como abril, só que já é alguma esperança, todos os setores apresentando desempenho positivo, números melhores, sem reflexos, porém, no mercado de trabalho, que ainda apresenta retração. E nós sabemos, muitas vezes, que quando dá uma melhorada, é que as empresas com dificuldade econômica fazem cortes, porque para demitir também precisa ter caixa. E eu queria destacar rapidamente outro importante setor da nossa economia, que é o agro, que é menos afetado pela pandemia, só que é afetado pelo clima. Nós já tivemos aquela geada do dia 20 de agosto, e agora inclusive vem um alerta da Secretaria da Agricultura do Estado de que a próxima semana terá frio e novas geadas. E a Serra, com destaque para a produção de hortifrutis, fica bastante preocupada.
6h44, manhã com a presença já do sol entre nuvens em Caxias do Sul. Você, ouvinte, pode participar, também internauta, 99690-1220, o WhatsApp da Gaúcha, eu disse o 99690-1220, e deixa a sua opinião. Essa relação entre a volta de eventos, né, corporativos, a situação das escolas, que também será tema de nossa entrevista hoje em relação à volta ou não na rede pública municipal e estadual. De fato, você acredita que toda essa liberação pode daqui a pouco surgir ou levar a um fato como em países da Europa, como a Espanha, que tiveram que dar uma freada depois em relação ao início ainda prematuro das atividades? Será que isso pode acontecer aqui ou não? Será que isso já está superado? Qual é que é a sua opinião? 99690-1220, você deixa o seu retrato enquanto escrito para a gente também mencionar aqui durante o programa. Além das informações que você repassa através do trânsito, você que está nos acompanhando aí no seu carro, no seu caminhão, meu amigo motorista, vai aqui nosso abraço pela audiência. O sinal marcou, faltam 15 minutos para as 7 da manhã, vamos ao Expresso de Notícias.
Expresso de Notícias.
Morre o nono residente do lar de idosos Santa Ana de Gramado em consequência do surto de Covid-19 que atingiu o estabelecimento.
Governo brasileiro envia nova indicação ao Banco Mundial para que ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, continue na diretoria executiva da instituição até 2022.
No mercado financeiro, o dólar fechou o dia em baixa, cotado a R$ 5,23. A Bolsa de Valores de São Paulo teve alta de 0,4%.
Bancada do PSB na Assembleia Legislativa Gaúcha vai pedir ao governo do estado que retire a proposta de reforma tributária em tramitação no Legislativo.
Procurador-Geral da República Augusto Aras testa positivo para a Covid-19.
Trata-se da sexta autoridade presente na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal na semana passada a contrair a doença.
Governo do Estado permite a realização de feiras e eventos corporativos.
Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprova prosseguimento do impeachment de governador e vice.
No Rio de Janeiro, deputados também aprovaram parecer pelo andamento do processo de cassação do mandato do governador Wilson Witzel.
Ministro do Supremo Tribunal Federal adia depoimento de Bolsonaro e suspende inquérito que investiga possível interferência na Polícia Federal.
Marco Aurélio Mello quer que o plenário da Corte analise o recurso do presidente para prestar depoimento por escrito.
Brasil tem mais 829 mortes por coronavírus, elevando o total para 134.935.
No Rio Grande do Sul, são 4.268 vítimas fatais.
Prefeitura de Santana do Livramento atende a recomendação do Ministério Público e revoga a exigência da apresentação de exame negativo para Covid-19 pelos turistas que visitam a cidade.
Após quase um mês de liberação de sinal, apenas 8% de professores e alunos utilizam a internet patrocinada pelo governo do estado e a Assembleia.
Governo do estado notifica escolas militares de Porto Alegre e Santa Maria que anunciaram retomada das aulas presenciais, mesmo com as duas cidades em bandeira vermelha.
Caso as instituições confirmem o descumprimento das regras estaduais, a Procuradoria-Geral do Estado vai acionar a Justiça.
Ministério Público Federal encaminha recomendação ao comandante e diretor do Colégio Militar de Porto Alegre para a suspensão do retorno das atividades presenciais de ensino.
Cidade de Nova York, nos Estados Unidos, adia a volta às aulas presenciais nas escolas públicas por falta de professores dispostos a retornarem aos colégios.
Agora são 6h48, sol entre nuvens, temperatura em Caxias 14 graus.
Alcei a perna no pin e saí sem rumo certo. Olhei o pampa deserto e o céu fincado no chão. Troquei as rédeas de mão.
Essa sexta-feira é dia para mais uma seleção em alusão à Semana Farroupilha que estamos vivendo, né? Embora em uma relação virtual, em transmissão via internet, de diversos eventos, lives e assim por diante, nós estamos vivendo mais uma semana de alusão à Semana Farroupilha, né? À tradição, ao folclore e ao tradicionalismo gaúcho. Esse é Vitor Ramil, Deixando o Pago.
Fosse andar longe do pago e trago na boca o amargo.
6:49, Gaúcha Hoje. Sempre para o oferecimento de Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Genéricos bem de confiança? Panvel, bem você, o intervalo e já voltamos.
Na sombra do arvoredo, onde se oculta o segredo, num teclado de cor de onda, cruzo a última cancela do campo pro corredor.
Na Panvel você encontra ofertas imperdíveis. Confira o que preparamos para os clientes Bem Panvel. Na compra de duas fraldas Panvel Baby Club, cada uma sai por R$ 17,99. Comprando 4 unidades do Estomazil 5 gramas, pague apenas R$ 1,99 cada. Baixe o app Panvel e aproveite o frete grátis na entrega programada, comprando a partir de R$ 99. Panvel, bem oferta, bem você.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Você sabia que um belo sorriso e uma boa mastigação trazem felicidade, conforto e qualidade de vida? Eu sou o Dr. Fabrício Miotti, da Hora Única de Caxias, e te convido a ver como é fácil conquistar o sonho dos dentes fixos em uma clínica premium e completa. Ligue agora no 30 27 8800 ou um WhatsApp no 9 9911 8800 e eu vou te mostrar como. Hora Única, por você sempre o melhor.
Mais do que um alimento de alto rendimento, Maxipeso Alto Grão é força na sua criação. É um concentrado proteico, rico em minerais e vitaminas e ideal para o confinamento do seu rebanho. Se você busca facilidade no manejo, ganho de peso e baixo desperdício, Maxipeso é a garantia de resultados. Use Maxipeso Alto Grão e atenda às necessidades de seu gado. Maxipeso Alto Grão é da Supra.
Sabe, moço, que no meio do alvoroço tive um lenço no pescoço que foi bandeira pra mim.
Músicas lembrando esta semana Farroupilha, agora 6:52, a trilha sonora da sexta-feira. Para também o oferecimento do Gaúcha Hoje, que tem Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Na Panvel você encontra ofertas imperdíveis. Baixe o app Panvel e aproveite o frete grátis na entrega programada, comprando a partir de R$ 99. Panvel, bem oferta, bem você.
Assinaturas em papéis, honrarias para
heróis. Ao som de Sabe Moço, Leopoldo Racier, nós vamos às manchetes de hoje, capas de Pioneiro e Zero Hora, Babiana Munhol.
E o destaque principal do Pioneiro de hoje é a economia caxiense, a indústria que reage com um desempenho superior ao de um ano atrás, os dados que nós comentamos há pouco, divulgados por SIC e CDL. E a foto de capa mostra a temporada de desviar dos buracos. É o que ocorre depois da chuva. Reportagem que percorreu as RSs aqui da região encontrou danos generalizados, como na RS 122, no acesso à Farroupilha. Também tem foto de capa do Juventude, que fez 2-0 no CRB no Jacone. Igor marcou o primeiro gol da vitória, que encaminha a vaga. E ainda, na cobertura da Covid-19, surto em casa geriátrica causa 9 mortes. A morte, então, portanto, de 9 idosos. Eleições 2020, 10 chapas estão confirmadas para prefeito em Caxias do Sul. São os de hoje. E na capa de Zero Hora, a manchete principal: escassez de insumos prejudica indústrias. No momento em que as fábricas buscam retomar as atividades, surge um novo desafio. Dólar em alta e forte competição provocam a falta de matérias-primas, como aço, alumínio e componentes plásticos, inclusive quebra da produção ameaçando a Black Friday e o Natal. Tensão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é a foto de capa. Após Carlos Bulhões ser nomeado por Bolsonaro e aceitar comandar a maior universidade pública do estado, estudantes e representantes de entidades fizeram ato contra a indicação. Novo reitor se diz aberto ao diálogo com os setores. E ainda, inscrições para teste da vacina de Oxford serão pela internet. A educação no Rio Grande do Sul, as melhores escolas públicas, segundo o IDEB, e o Grêmio na volta do Chile, pressão da torcida e análises internas. Dezenas de gremistas fizeram protesto na arena. Mudanças de nomes no futebol estariam sendo avaliadas pela direção.
6:55, temperatura em Caxias do Sul, 14 graus. Bom dia, você que está com a gente no Gaúcha Hoje, trazendo sempre as informações com a reportagem da redação integrada do Grupo RBS em Caxias. Assim, vamos até às 8 horas da manhã. O grupamento rodoviário de Farroupilha avisando, né? A presença de cerração no trecho compreendido entre Caxias do Sul e Farroupilha neste momento. Então, muita atenção também para que você que está trafegando por esse trecho, né, rodoviário, para que tenha muita atenção, evitando acidentes. 6:56, nós vamos trazendo agora as informações da economia, do mundo empresarial, das tantas realizações envolvendo, né, empresas aqui de Caxias do Sul. Para Viaturo, concessionária 4.0, uma nova forma inteligente de trocar de carro. Mecasul, concessionária autorizado Mercedes-Benz para Caxias do Sul e região.
Serra de Negócios,
com a Babiana Munhol.
Thales e ouvintes, acabei de postar em pioneiro.com uma matéria bem curiosa. O vídeo de um homem de ferro sendo feito com equipamentos de uma indústria caxiense que está viralizando. A criação de busto do personagem da Marvel é uma das atividades comemorativas dos 40 anos da Sumig. Inclusive, quando o seu Gemir Suzin criou a empresa na garagem nos fundos de casa há 40 anos, não imaginava que o negócio se consolidaria como líder em tecnologias para soldagem manual e também robotizada. Para marcar o aniversário, a empresa lançou um e-book com a sua trajetória histórica, mas o que vem chamando mais atenção é justamente este busto do personagem Homem de Ferro da Marvel, que foi realizado pelo youtuber de solda, Alexandre Bigunas. O vídeo com o passo a passo feito com equipamento Sumig tem mais de 3 milhões de visualizações no YouTube. Lembrando também que a Sumig inaugurou neste mês uma área dedicada à montagem das tochas de solda especiais na sede em Caxias do Sul. No setor de produção que passou por esta expansão, foi criada também uma área dedicada à montagem destes equipamentos, com 230 metros quadrados. Isso ocorre um mês após a nova unidade da Sumig nos Estados Unidos ter iniciado as operações na região de Dallas, Texas, ou seja, a empresa completando 4 décadas e investindo. Lembrando também que possui outras filiais em São Paulo e em Orlando, também nos Estados Unidos. Esses são os principais destaques aqui do Serra de Negócios, Thales.
Obrigado, Babiana Munhol, trazendo sempre no Gaúcha Hoje essa participação. E nesse mês de setembro, as portas do acampamento Farroupilha podem estar fechadas, mas um dos CTGs mais importantes está aberto. o nosso coração. Por isso, o Grupo RBS quer celebrar, junto com os mais de 11 milhões de gaúchos, a paixão pelo Rio Grande e um jeito especial. Cada um no seu CTG, cada um com o seu coração tradicionalmente gaúcho. E para fazer isso, criamos um CTG digital com vários conteúdos, como vídeos, live, shows, desafios e até os piquetes nos nossos parceiros, para manter viva a tradição do mês Farroupilha. Neste domingo, 20 de setembro, às 11 horas, acesse Mês Farroupilha, sem o acento, né? mesfarroupilha.com.br e assista a live show com Os Fagundes, com muita música nativista, do jeito que a gente posta e também gosta. Patrocínio, o Boticário, onde tem amor, tem tradição. O Big tem de tudo para a tradição farroupilha. Bom Big Barato. A realização, Grupo RBS, a gente vive junto. São músicas do tradicionalismo e folclore gaúcho lembradas hoje, né? Na semana que está sendo virtual em relação às comemorações da Semana Farroupilha.
É duro, moço, olhar agora pra história.
Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Unimed cuidar de você, esse é o plano. No sinal, 7 horas. A equipe da Gaúcha Serra é mobilizada para ligar você com um novo dia. Surto de Covid-19 em lar de idosos de Gramado já soma 9 mortes. Camila Boff.
O surto de Covid-19 no Santa Ana Residencial Geriátrico, em Gramado, fez mais 2 vítimas nesta quinta-feira. Já são 9 mortes em pouco mais de uma semana. Os casos mais recentes foram uma mulher de 80 anos e um homem de 75, que estavam internados na UTI do Hospital São Miguel. Até o início da noite, 3 idosos e 2 funcionários do residencial permaneciam internados. A casa geriátrica de alto padrão tinha 30 residentes, sendo que 22 deles testaram positivo para a doença. Entre os 37 funcionários, 15 foram contaminados, totalizando assim 36 casos positivos relacionados ao surto. O Ministério Público acompanha o caso e aguarda informações da clínica e da Secretaria Municipal da Saúde, mas não estabeleceu um prazo para a resposta dos ofícios. Em Vacaria, a terceira vítima da Clínica Geriátrica São Luís é um homem de 78 anos, que estava internado na UTI do Hospital Nossa Senhora da Oliveira e morreu ontem. As outras 2 vítimas foram 2 mulheres, de 84 e 96 anos.
Agora 7 horas, 1 minuto, você está acompanhando as informações do Direto ao Ponto na Gaúcha Serra. Gramado é a quinta cidade da região a atingir a marca de 1000 casos positivos para o coronavírus. Cristiano Daros.
O município da região das Hortências se junta a Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha e Garibaldi. Somadas, essas 5 cidades correspondem a 54% dos casos positivos em 65 municípios que compõem o Nordeste do Rio Grande do Sul, onde está inserida a Serra. Caxias, como maior cidade da região, é o epicentro da incidência. Ontem, com mais 136 casos positivos, o município chegou à marca de 7.319 moradores que já contraíram a Covid-19, sendo que 6.180 estão recuperados. A região teve mais 4 mortes relacionadas ao coronavírus confirmadas nesta quinta. São Marcos, São Jorge, Ibiraiaras e Farroupilha eram as localidades de residência dessas vítimas. São 2 homens e 2 mulheres com idades de 64 a 91 anos.
O Brasil tem mais 829 mortes por coronavírus, elevando o total para 134.935. No Rio Grande do Sul, são 4.268 vítimas fatais. Economia caxiense apresenta terceiro saldo positivo consecutivo em julho. Matheus Frazão.
Caxias do Sul registrou um incremento de 18% no desempenho econômico de julho em comparação a junho deste ano. O índice foi divulgado pela Câmara de Indústria, Comércio e Serviços e Câmara de Dirigentes Lojistas na tarde desta quinta-feira. Serviços tiveram um crescimento de 31,9% no comparativo entre os meses, enquanto indústria e comércio apresentaram saldos de mais 14,2% e mais 6,6% respectivamente. minimamente. Em comparação ao mesmo período do ano passado, o desempenho geral ficou apenas 0,1% abaixo, com o comércio apresentando baixa significativa de menos 14% em relação a julho de 2019, cenário bem diferente da indústria, que conseguiu desempenho superior em 5,1% ao do mesmo mês em 2019.
Procurador-Geral da República Augusto Aras testa positivo para a Covid-19. Trata-se da sexta autoridade presente na posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal na semana passada a contrair a doença. Governo do Estado anuncia liberação de eventos corporativos. Juliana Bevilacqua.
A realização será permitida a partir da publicação de um decreto com os protocolos, o que deve acontecer no início da próxima semana. Serão liberadas feiras e exposições corporativas e comerciais, seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências e palestras, além de reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos. Eventos sociais, como casamentos e festas de 15 anos, não serão liberados por enquanto.
Assembleia Legislativa de Santa Catarina aprova prosseguimento do impeachment de governador e vice. No Rio de Janeiro, deputados também aprovaram parecer pelo andamento do processo de cassação do mandato do governador Wilson Witzel. 7,5 agora, temperatura em Caxias do Sul, 14 graus. Polícia Civil apreende 19 caça-níqueis no centro de Caxias. Flávia Noal.
Essa apreensão aconteceu na tarde de quinta-feira e, além do responsável pelo local, estavam nesse estabelecimento que fica na rua Visconde de Pelotas, 3 jogadores. Os nomes não foram divulgados. Conforme a Polícia Civil, o fechamento do local faz parte de uma operação de combate aos jogos de azar que são proibidos no país. Esse tipo de jogo é chamado de contravenção penal. A lei prevê pena de prisão de 1 a 3 anos e multa. Só no primeiro semestre foram apreendidas 239 máquinas caça-níquel em Caxias do Sul.
Caxias do Sul chega a 52 pacientes beneficiados pelo tratamento de plasma convalescente. 4 dias após reabertura, a agência do INSS em Caxias continua sem perícia médica. Caminhão é apreendido ao circular com erro de grafia em placa. André Fiedler.
Um caminhão que circulava pela BR-470 em Bento Gonçalves foi apreendido por policiais rodoviários federais após eles verificarem que a placa apresentava um erro de grafia. Durante a abordagem na manhã de ontem, os policiais encontraram a placa indicando que o veículo era de Bento Gonçalves com S e não com C cedilha. A partir desse erro, os agentes vistoriaram outras partes do veículo e constataram que o número do motor também não condizia com o caminhão. Os agentes, os policiais rodoviários, também não conseguiram identificar o número do chassi do veículo. Em função das inconsistências, o caminhão foi recolhido para um depósito. O condutor vai ser investigado por adulteração de sinal identificador do veículo. A principal suspeita é de que a placa seja clonada, mas uma perícia vai verificar para saber as condições do caminhão.
Bancada do PSB na Assembleia Legislativa Gaúcha vai pedir ao governo do estado que retire a proposta de reforma tributária em tramitação no Legislativo. Cidade de Nova York, nos Estados Unidos, adia volta às aulas presenciais nas escolas públicas por falta de professores dispostos a retornarem aos colégios. Temperatura neste momento em Caxias do Sul, 14 graus. O sol aparece entre nuvens. Daqui a pouquinho o Cleocum trazendo também a previsão para as próximas horas em relação a como fica o tempo na região da Serra. Enquanto isso, bombeiros controlam incêndio em casas no bairro Mariane nesta madrugada. Noel Escur.
O fogo começou por volta das 2 da manhã em um casebre de madeira na rua Luiz Antônio de Oliveira e se alastrou para a casa de trás, também de madeira. Houve perda total nas duas residências e o relato da moradora da primeira casa aos bombeiros é de que foi o ex-companheiro que ateou fogo no local. Não havia ninguém em casa na segunda residência, ninguém ficou ferido também e esse caso inicialmente será investigado como criminoso.
78, New Glass Envidraçamentos Conforto ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções, anunciando a previsão do tempo com Cléo Kuhn.
Amigos da Gaúcha, a previsão indica um comportamento de tempo voltado para a massa de ar seco durante o fim de semana e na primeira metade da semana que vem. Mas depois a gente vai ter na segunda metade da semana pancadas de chuva, tempo instável voltando ao estado. Não chega a ser uma expectativa de muita chuva, não chega a aparecer nos prognósticos um comportamento de tempo de volume grande de chuva na semana que vem. Mas é bom a gente ficar atento, principalmente porque está aparecendo um aquecimento forte no meio da semana, tanto na quarta quanto na quinta, mas principalmente na quinta-feira. E geralmente esses aquecimentos, essas elevações das temperaturas é muito rápido. O que acontece? Isso pode provocar a formação de uma nebulosidade mais incisiva e trazer uma situação de chuva mais forte. Portanto, vamos ficar mais atentos a semana que vem, entre sexta e sábado, principalmente. Neste período que envolve esta sexta-feira, a gente tem o quê? Um quadro de tempo muito mais seco no sul do que no norte. No norte tem muitas nuvens, tem um tempo mais fechado na divisa com Santa Catarina. De repente, alguma garoa, pelo menos até o clarear do dia. Depois as coisas começam a melhorar, o ar seco do sul começa a avançar um pouco mais para o norte. Durante a tarde de hoje, um comportamento de tempo bastante aberto também no norte do Rio Grande do Sul. Amanhã, um pouco mais de vento, porque avança uma massa de ar mais fria e seca sobre o estado, que vai deixar o tempo bastante limpo para segunda e terça-feira, para domingo e segunda-feira. Na terça, aumenta a nebulosidade à tarde, porque na terça a gente já começa a ter um pouco mais de ar quente. Na terça também começa a primavera, lembrem disso, dia 22, às 10h31 da manhã, tá certo? Então, fiquem atentos, aproveitando esse período de tempo seco que envolve a sexta-feira, que envolve o final de semana e a primeira metade da semana que vem, mas se preparando para pancadas de chuva na segunda metade da próxima semana. Com a previsão, Cléo Kuhn.
7h11, Rede Encomendas, agora 2 horários ao dia entre as regiões da Serra e das Hortênsias. Sindiserve, resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução, anunciando as notícias do trânsito. André Fiedler.
Trânsito que já está se intensificando na BR-116, nas imediações do Monumento ao Imigrante em Caxias do Sul. Na área central da cidade, rua 20 de setembro, ainda com trânsito tranquilo. O principal alerta do trânsito na região é para a neblina, especialmente em Farroupilha, mas também se estende ao longo de todo o trajeto entre Caxias do Sul e Farroupilha pela RS-122. Na região de Farroupilha, na RS-453, a neblina é mais densa, prejudicando, então, a visibilidade de forma mais consistente do que aqui mais próximo de Caxias do Sul. Ainda falando de Farroupilha, vai ter bloqueio hoje durante todo o dia na rua Paim Filho, entre a rua Júlio de Castilhos e a Pinheiro Machado. Esse ponto vai passar por obras de conserto do asfalto, por isso é importante atenção aos motoristas que circulam pela área central de Farroupilha nesta sexta-feira.
Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
7h12, 7h12 aqui, Gaúcha hoje, sempre no oferecimento para você de Círculo. Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800 641 1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Genéricos, bem de confiança? Panvel, bem você. Acionando agora o repórter Andrei Andrade, que nos traz informações dessa também área que é a cultural, né? Hoje começa a edição online do Festival de Cinema de Gramado, Andrei.
Com a exibição do longa-metragem brasileiro Por Que Você Não Chora, o Festival de Cinema de Gramado inicia hoje, às 8 horas da noite, a sua 48ª edição, que esse ano será totalmente online. Os filmes das mostras nacional e internacional serão exibidos diariamente a partir das 8 da noite no Canal Brasil e também no Canal Brasil Play, pela plataforma de streaming da Globosat, onde ficam abertos por 24 horas a partir da primeira exibição. Também é possível acompanhar nas redes sociais do festival os debates sobre as obras, que iniciam sempre a partir das 10 da manhã, falando sobre os filmes da noite anterior. A premiação será no dia 26 de setembro, data que encerra o festival.
A negritude trazia a marca da escravidão. Quem tinha pele polianga vivia na escuridão.
Seleção de músicas alusivas à Semana Farroupilha que estamos vivendo de forma virtual, mas não esquecendo desta semana tão importante que culmina aí no domingo com o 20 de setembro. A voz inconfundível, né, de César Passarinho em Negro de 35.
Nos idos de 35, quando caldeira...
7 horas e 14 minutos, no 996901220, você participa. E a Babiana Munhol traz os recados do WhatsApp da Gaúcha, Babiana.
E os comentários são sobre o clima. Tem aqui uma comparação feita pelo Felipe com uma foto da neblina de ontem, que deixava aí aquela sensação invernal na foto, com uma foto do mesmo ponto lá em Desvio Blaut, interior de Farroupilha, no dia de hoje com tempo aberto. Parece sim que estamos em estações totalmente... E a gente tem essa sensação quando a gente confere também relatos de ouvintes de outros pontos em que tem cerração. É o caso, por exemplo, do Paulo Bianchetti, na linha Garibaldina, desejando um bom final de semana a todos e dizendo que tem cerração por lá. Tem outros pontos aqui também que a gente recebe relato de neblina. E aqui o Evandro Muraro vem falar sobre outra questão que mobiliza nossos ouvintes, que é aquilo que você provocou mais cedo, Thales, com relação à situação da pandemia. O Evandro diz que as pessoas não estão mais dando importância devido aos cuidados com o coronavírus. Basta ver o aumento dos casos na região. E tem ouvinte, né, que faz um contraponto, que é o Carlos, dizendo que trabalha com um aplicativo, ele trabalha com um aplicativo, leva sempre a Gaúcha Serra na carona, e sobre a abertura da cidade é a favor, diz que o pior já passou, que é importante usar máscaras, álcool e retomar sim a economia. Então a gente tem aí essas participações neste início de manhã.
Obrigado, Babiana Munhol, 716-996-90-1220, a participação do ouvinte da Gaúcha Serra.
Na escuridão, desgarrado e a cor...
E chegando as informações, as dicas de saúde, aqui no Gaúcha Hoje, da Flávia Noal, que também está na produção, trazendo o Geração Saúde para Oral Unique, por você melhor, sempre o melhor, em Caxias do Sul e Farroupilha. Na sequência, o intervalo e voltamos com a entrevista do dia.
Um projeto que envolve professores da Universidade de Caxias do Sul vai lançar uma série de vídeos sobre nutrição para jovens. O primeiro, que aborda o tema dietas da moda, já está disponível no canal da UCS no YouTube. Nele, a nutricionista Karen Weirich Galon explica os perigos desses processos que tentam induzir a perda de peso rápida e explica qual é a forma adequada para manter o bem-estar. Os próximos vídeos vão abordar temas diversos. Entre eles estão lanches saudáveis, obesidade, rotulagem de alimentos, transtornos alimentares e mindful eating. A iniciativa tem o objetivo de preencher um espaço deixado pelo projeto devido à pandemia de coronavírus, já que as atividades presenciais voltadas à alimentação saudável estão suspensas.
Logo, logo, você não vai mais precisar esconder o seu sorriso. Então aproveite para fazer o plano odontológico do Círculo em condições super especiais. Por apenas R$ 19,90 por mês, você faz o plano particular e garante saúde e tudo que só um belo sorriso é capaz de conquistar. Ligue já para 0800-641-1234 e faça seu plano odontológico do Círculo por apenas R$ 19,90. Consulte também as ofertas para planos empresariais. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade. Você sabia que a sua empresa pode consumir energia renovável sem precisar fazer investimento? A Perfil Energia atua de forma independente no mercado livre de energia, realizando a gestão personalizada para centenas de empresas, com resultados comprovados de mais de 30% de economia. Perfil Energia. O seu resultado é a energia que nos move. Saiba mais em perfilenergia.com.br.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. Whats 4141-9406. Ou acesse serranamateriais.com.br.
A Rede Encomendas, atuando há mais de 20 anos no transporte de encomendas para empresas, atende as regiões metropolitana, Serra, Vale dos Sinos, Caí, Paranhana, Taquari e Rio Pardo. Seu cliente precisa receber a encomenda à tarde. Coletamos de manhã e entregamos à tarde. Acesse redeencomendas.com.br para verificar cidades atendidas com 2 horários por dia. Rede Encomendas, sua encomenda mais rápida.
Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que só a marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Olha só quem tá aqui, pintor. Ele tem a nossa garra, nossa qualidade é o Tinga Pintor.
Sou eu mesmo.
Tintas Guilin, pra dar show de futebol. O Tinga ninguém segura, Guilin é show de pintura. Tintas Guilin, a tinta gaúcha que é um show.
Eu assino embaixo.
Entre a ponte e o lajeado, na venda do Bonifácio, conheci o tio Anastácio, negro velho já tordilho.
7:21 de uma manhã, com sol entre nuvens em Caxias do Sul, a temperatura 14 graus em Caxias. Obrigado pela sua audiência, você ouvindo canções hoje que recordam da nossa Semana Farroupilha, que tem no 20 de setembro a lembrança da história, da tradição do povo gaúcho e da Revolução Farroupilha, que teve aí uma manifestação intensa diante da questão histórica do Rio Grande do Sul, do país, América Latina também, você acompanhando canções que fazem o retrato desta semana por aqui.
O cano da bota contava a história remota do negro velho curto.
Seu tio Anastácio, né? De Jaime Caetano Brau. Jaime Caetano Brau, né, trazendo na melodia a mensagem e também esta tão figura presente no nosso folclore. Jaime Caetano Brau.
Figura na vida passará tudo. Ginetaço macarrão.
7:22 aqui o Gaúcha hoje. Para Círculo, faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234 ou acesse Círculo Saúde e saiba mais. Genéricos, bem de confiança, Panvel, bem você.
Dava agosto num rodeio de pingo alçado no freio.
Caxias do Sul já retornou às aulas da rede privada de educação infantil. já há duas semanas praticamente, está no aguardo agora para uma decisão se retornaria ou não na segunda-feira, em princípio, né, das aulas, o que leva a crer que tudo não inicie diante de diversos depoimentos da própria secretária municipal da educação, do vice-prefeito, enfim, o que se tem de certo até o momento é que a educação infantil, essa sim, iniciou aqui. Agora, o Estado também apresentou um cronograma, né, para a volta às aulas na rede estadual, né, tanto nos ensinos médio e técnico, essa data prevista estaria para 21/9, que também não deve ocorrer. Dia 28 de setembro, o ensino fundamental aos anos finais do público, do privado, já dia 8/10, o ensino fundamental, anos iniciais público e também privado. Mas estamos conversando com especialistas sobre esse assunto e esse retorno, ele seria feliz ou não? Com a gente hoje aqui na Gaúcha Serra, a diretora do Instituto Reúna, a educadora e ex-secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, professora Kátia Smoli. Professora, obrigado por estar com a gente. Bom dia.
Bom dia, Thales. Como vai?
Tudo bem, bom dia. Professora que também é diretora, né, do Instituto Reúna, que é uma organização sem fins lucrativos, que tem aí o objetivo de, através do cenário atual, do desafio da implementação da Base Nacional Comum Curricular, o BNCC, de cumprir a meta 7 do Plano Nacional de Educação, que prevê o fomento à qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades. Bom, a gente está com uma autoridade dessa relação da educação no Brasil. Esse retorno, ele tem mais pontos positivos ou negativos, professora?
Não, ele tem mais pontos positivos. Nós hoje somos o país que mais tempo está distanciado da educação. Nós hoje temos protocolos para a volta do comércio, de bares, de restaurantes. Vamos às ruas, as crianças já frequentam as praias nos lugares onde nós temos o litoral. Precisamos ter protocolos e segurança para voltar às escolas. A escola é importante. Então, eu sempre tenho dito que não necessariamente teremos a vacina em fevereiro e aí vamos ficar mais quanto tempo sem a escola. Então, precisamos ter protocolos de volta. É importante voltar, né? Eu considero importante.
Kátia, bom dia, Babiana, tudo bem?
Tudo bem, Babiana, bom dia.
Professora, como a experiência de outros locais, outros países, ou mesmo aqui no Brasil, a gente já tem outras regiões que retomaram atividades, como isso embasa o retorno às aulas, esses protocolos?
Babiana, eu imagino o seguinte, eu não imagino que este ano, até dado o tempo que ficamos distanciados, nós devamos imaginar que o retorno seja todo mundo junto, todo mundo de uma vez. Acho que a volta às aulas, ela é um retorno que envolve muita coisa, não é só uma questão pedagógica. Eu tenho dito que nós não estamos voltando de um período de férias, né? É uma situação completamente atípica, acho que nunca passamos por uma situação como essa. E então é preciso sempre olhar de diferentes pontos de vista. Você tem protocolos sanitários, questões de saúde, obviamente a parte pedagógica e inclusive a parte emocional. Nós temos aí a preocupação dos educadores, a preocupação com as crianças e os adolescentes, os jovens, a preocupação das famílias. Então, isso tudo precisa ser considerado. A volta precisa ter um planejamento. Eu acho que, além do planejamento, uma boa comunicação. A comunicação, seja do setor público ou do setor privado, com as famílias é importante. Eu acho que nós deveríamos aproveitar este período para fazer esta volta parcial, ainda que fosse uma ou duas vezes por semana, para ir ensinando os alunos os novos protocolos de ocupação de espaço, de uso de máscara, de distanciamento. Acho que os próprios familiares e professores passariam também a vivenciar esse movimento de desse modelo que deverá ser híbrido. Eu não acredito que nós voltaremos, nem mesmo no começo do ano que vem, a ter aulas totalmente presenciais. Então, acho que é um momento de nós usarmos a inteligência que todos têm do ponto de vista educacional, sanitário, enfim, para fazer esse retorno e aproveitar esse momento para fazer essa educação para esse novo momento que as escolas terão que vivenciar.
Nesse momento, professora, e a senhora disse que seria importante o retorno, muitos especialistas também questionam a ideia de que, vamos trabalhar, se há o caso de uma possível contaminação dentro de sala de aula, isso deveria ser lidado de que jeito, de que forma, porque constantemente pode acontecer esses casos também.
Olha, em outros países, eu tenho acompanhado bastante esse assunto e acompanhado pesquisas que têm sido feitas com os retornos em diferentes lugares do mundo, inclusive aqui mesmo na América Latina. Alguns cuidados são necessários, sem dúvida, né? Então, medição de temperatura, os cuidados com as questões sanitárias, de higienização das mãos, de manter... ninguém voltou para ocupar espaços como refeitórios ou pátios ao mesmo tempo. Então, houve uma série de cuidados desde a aferição da temperatura até testagem para você saber se tem alguém contaminado ou não. Então, o que ocorre é que você tem uma variação de quando encontra alguém que tem contaminação, a classe fica um tempo distanciada, depois ela volta. Isso é natural que aconteça. E há uma forma de controlar isso se você não pensar que a responsabilidade do retorno é única e exclusiva da escola e dos educadores. Então, tanto o poder público, aliás, especialmente o poder público, não só a Secretaria de Educação, mas também a Secretaria da Saúde, precisam ter planos seguros de controle sanitário para acompanhar e ir monitorando isso. Isso evita muito que haja propagação do vírus e uma nova onda. Então, se você pegar as experiências, por exemplo, da Itália, onde o contágio foi muito grande, ou da própria Espanha, da França, eles tiveram retornos muito seguros à escola, né? Ainda que isoladamente um caso ou outro tenha ocorrido. Então, é possível aprender com experiências internacionais, inclusive, para a gente ter esse retorno seguro.
Professora Kátia, ainda sobre essa questão, né, que você comentava, da dificuldade de uma unidade, e mesmo nas questões de referência, você citou exemplos da Europa, mas a gente teve, por exemplo, a Alemanha, que teve que suspender as aulas também mais recentemente, teve diferenças. E a gente também teve nesta semana o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que foi divulgado e que não é referente ao período de pandemia e que já evidencia discrepâncias entre etapas de ensino. Com a pandemia, a gente tem visto a retomada de diversas formas em diferentes regiões do país, ou mesmo dentro de um mesmo local, caso aqui da nossa cidade de Caxias do Sul, em que retomou a educação infantil, mas só da rede particular, e não tem previsão ainda para a retomada de outros níveis da rede municipal, ou vai retomar daqui uns dias a rede estadual. Como é que vai ficar isso para o IDEB, para o futuro dessas crianças?
Então, vou separar um pouquinho, né? A Alemanha recua, estuda os casos, volta por regiões e retoma. Então, isso também precisa ficar claro. Quando a gente vê que a suspensão não necessariamente foi do país todo. Isso acontece também em outros países do mundo. A França teve uma região que recua, suspende as aulas e depois volta. Isso é possível de acontecer. Por isso que eu digo que precisa ter o planejamento e o monitoramento. Com relação ao IDEB, acho que tem mesmo um caminho grande pela frente, mas a gente teve um IDEB, especialmente no ensino médio, que evolui bastante. Esse é um outro motivo para que nós não fiquemos ainda mais tempo distanciados, porque o IDEB evolui, ele precisa continuar evoluindo. O Brasil tem uma dívida grande e uma urgência para evoluir em educação. Nós vínhamos num momento de crescimento grande de implementação da base nacional comum curricular, como o Thales disse aí no começo da nossa entrevista, e nós precisamos dar sequência a isso. Nós temos feito muitas ações no Brasil para ajudar os estados e municípios e até as escolas privadas a já planejarem ações de intervenção para redução das perdas. O Instituto Reúna, por exemplo, já tem desenvolvido muitas ações para ajudar na priorização curricular, porque nós vamos ter que fazer planejamentos para reduzir os danos desse distanciamento. Não dá para tapar o sol com a peneira, não é? Nós temos lugares onde os alunos não tiveram acesso a nenhum tipo de atividade, né? Uhum. Então, é preciso fazer essa intervenção e há planejamentos para isso. Há muita gente trabalhando para isso.
Professora, eu queria finalizar a nossa entrevista. A senhora foi integrante do Ministério da Educação, do MEC, de plataformas, originando situações de estudos, de orientações para a governança em termos de educação, de projetos, de planos, enfim, desde a formação de professores. Aqui vai uma vasta, né, situação onde a senhora esteve envolvida. Uhum. Nós tivemos aí no dia de ontem, né, inclusive através de vídeos, o ministro da Educação pedindo e solicitando através de uma, eu diria assim, falha no sentido de verbas para a educação, uma retirada de um grande montante de recursos que foram colocadas para a supervisão ou suprir emendas parlamentares e pedindo a esses parlamentares que fizessem um novo reparo de encaminhamento para situações de educação. Está faltando uma estratégia maior no plano de educação e, nesse momento, muito maior com a pandemia? O que a senhora vê e vislumbra para a educação nesse sentido, com pandemia e pós-pandemia?
Olha, eu acho que nós sempre, o Brasil precisa ter avanços importantes, e três ações são muito relevantes. De fato, estados e o Ministério da Educação é indutor de políticas públicas, e isso também se faz com recursos financeiros. Então, de fato, é importante que o Ministério trabalhe em regime de colaboração com estados e municípios e apoie as políticas públicas, e para isso o verba é importante, né? Então, acho que a fala do ministro é bem relevante nesse sentido. E nós temos aí nos últimos anos políticas como a implementação da Base Nacional Comum Curricular, a Base Nacional de Formação Docente, a reforma do ensino médio, que são possibilidades muito significativas de avanço. Isso começou na gestão do presidente Temer e que precisam ser continuadas, porque um país só avança quando a educação deixa de ser política de governo e passa a ser política pública de Estado. Então, precisamos avançar bastante seguindo essas políticas que vêm trazendo inovações importantes para a educação brasileira. Então, acho que isso também se faz com verba pública e é importante que esse país valorize a educação definitivamente.
Professora Kátia, a gente falaria muito, né, sobre esse tema, sobre educação, sobre o momento de pandemia, mas infelizmente não temos mais tempo, mas quem sabe em uma outra oportunidade. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente.
Imagina, eu que agradeço. Um bom dia, um bom final de semana.
Bom dia. Agora são 7 horas e 37 minutos. Você no Gaúcha hoje, desta sexta-feira, temperatura 14 graus. Já voltamos.
Botei um vistaço na tropa em reponte, bombeei horizonte de um verso campeiro. O gado tranqueando, o Rio Grande no passo, no casco compasso do gateado oveiro. A manga de chuva ponteou na divisa, silhueta de um poncho se abriu sobre a anca. E lá feito eu, uma garça solita, figura no céu, uma cruz de asas brancas. Eu trago uma pátria no par das esporas, templada de estrelas colhidas no sul.
Na Panvel você encontra ofertas imperdíveis. Confira o que preparamos para os clientes bem Panvel. Na compra de duas fraldas Panvel Baby Club, cada uma sai por R$ 17,99. Comprando 4 unidades do Estomazil 5 gramas, pague apenas R$ 1,99 cada. Baixe o app Panvel e aproveite o frete grátis na entrega programada, comprando a partir de R$ 99. Panvel, bem oferta, bem você.
Estamos enfrentando a maior pandemia de nossas vidas, tendo que pedir o básico. Precisamos de testes e EPIs para todos os profissionais da saúde. Cada vida vale a luta, e os trabalhadores públicos sabem bem disso. Estão atuando incansavelmente nas áreas da saúde, segurança, educação, assistência e saneamento. Valorize quem cuida de você. Uma campanha Sindserve. Resistir, proteger, alertar. Você sabia que a sua empresa pode consumir energia renovável sem precisar fazer investimento? A Perfil Energia atua de forma independente no mercado livre de energia, realizando a gestão personalizada para centenas de empresas, com resultados comprovados de mais de 30% de economia. Perfil Energia. O seu resultado é a energia que nos move. Saiba mais em perfilenergia.com.br.
Conhece a Viaturo Concessionária Digital, uma nova forma inteligente de trocar de carro. Inspecionamos, tiramos foto, lavamos e anunciamos até vender. Enquanto isso, você continua andando com seu veículo. Ah, e só paga depois de vender. Viaturo, nunca foi tão fácil, seguro e econômico andar de carro novo. Chama no WhatsApp e saiba mais. 99196-5911. No trânsito de sentido à vida.
Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Se morar num bairro tão gostoso como Panazzolo já era um sonho, agora vai ficar melhor ainda. Sabe por quê? Porque lá agora tem o Porto dos Vinhedos da MRV, a melhor opção de Caxias. São apartamentos de 2 dormitórios, lazer com piscina, sacada com churrasqueira, elevador e até energia solar. E tudo isso com entrada em até 48 vezes e subsídios de até R$ 23 mil. Ligue 4004-9000 ou acesse mrv.com.br.
Mistérios trago no peito.
7:41, são canções, músicas que recordam a nossa Semana Farroupilha aqui no Gaúcha hoje para Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800.
Me piala, me puxa pra lá. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé.
Ficou aqui um bico na nossa internet, mas retornando, sempre falando para Círculo. Faça já um plano odontológico para você, sua família ou empresa. Ligue 0800-641-1234, acesse Círculo Saúde e saiba mais. Genéricos bem de confiança, Panvel, bem você. Vamos a mais informações do trânsito, sempre para a rede Encomendas. Agora dois horários ao dia entre as regiões da Serra e das Hortênsias. Sindiserve resistir, conquistar e avançar. Problemas com o telhado da sua empresa ou indústria? Nós da Serrana Materiais para Construção temos a solução. Conta pra gente o que tem de trânsito, André, nesse momento, 7h42.
Bom, Thales, destaque para a neblina, né, em vários pontos aqui da região. Não é o caso de Caxias do Sul, especialmente na área central, na rua Sinimbu, ali próxima à Praça Dante Alighieri, o trânsito flui normalmente e a visibilidade é boa, tem sol já naquele ponto. Mas tem outros pontos da cidade, como nós já vínhamos alertando ao longo do programa, né, que tem neblina e visibilidade prejudicada. É o caso do trecho entre Caxias do Sul e Farroupilha e também da RS-122 no acesso à Flores da Cunha. Então aqui vai um alerta especial para quem está circulando pelas rodovias por conta dessa neblina, né? E quando soma isso às más condições, aos buracos, esse risco fica ainda maior. A fiscalização de trânsito aqui de Caxias do Sul não atendeu a nenhum acidente com danos materiais nesta manhã. Situação normal também com relação às sinaleiras e o restante do fluxo na cidade. Na área central, rua Guia Lopes, com um fluxo um pouco mais intenso, e a perimetral norte também lá no bairro São José, com um trânsito um pouco mais acentuado nesse momento.
Obrigado, André. 7h44, sol entre nuvens, né? Às vezes um pouco mais escondido, às vezes as nuvens acabam se estendendo também, a presença do sol chega com maior intensidade. 14 graus a temperatura, New Glass em vidraçamentos, conforto o ano todo, Transul Multilog, possibilidades em todas as direções. E o tempo, Cléo, como fica no final de semana?
Amigos da Gaúcha, bom dia. Previsão indicando um comportamento de tempo sem chuva para a imensa maioria das áreas do estado, inclusive com uma quantidade grande de sol. Tem na parte norte do estado um pouco mais de umidade. Em alguns prognósticos, essa umidade está relacionada com cerração. E é o que acontece em muitas áreas também entre a Serra e o Planalto. Duas situações diferentes no estado do Rio Grande do Sul nesta manhã. Neste amanhecer, tem na parte norte do estado uma quantidade maior de nebulosidade e umidade e tem na parte sul do estado uma quantidade maior de ar seco. Para a tarde de hoje é de uma quantidade maior de ar seco, tomando conta de todo o estado do Rio Grande do Sul. As previsões são otimistas com relação ao comportamento do tempo na direção do final de semana. Amanhã o que chama a atenção talvez seja o vento. Amanhã tem o ar frio avançando mais sobre o estado e provoca um pouco de vento em várias partes do estado. Não um vento muito forte, mas é um vento mais constante durante todo o sábado. No domingo, sem a presença do vento, uma calmaria toma conta do estado, mas aí aumenta bastante o frio aqui no estado, tanto domingo quanto na segunda-feira. Não deve chover na terça, a temperatura começa a subir lentamente. No meio da semana que vem, até aquece um pouco mais, mas teremos chuva na quinta-feira. Com a previsão, Cléo Kuhn.
Sinal marcou, faltam 15 minutos para as 8 da manhã, hora e vez do comentário de hoje desta sexta de Ciro Fabris. Bom dia, Ciro.
Bom dia, Thales. Bom dia, ouvintes do Gaúcha Hoje. Thales, essa semana nós avançamos nas liberações. Nós tivemos aí as liberações de quadras esportivas para esportes amadores, esportes coletivos. E ontem o governo do estado anunciou, né, também que vai flexibilizar a liberação para eventos corporativos, para feiras, congressos, para simpósios, enfim, retomando e permitindo uma retomada no segmento de eventos atingido centralmente pela pandemia, talvez o segmento que mais tenha sido atingido pela pandemia. E isso demonstra que a vida, ela retoma praticamente todas as suas atividades e estamos em ritmo praticamente normal. Aí a questão é de respeito a protocolos, né? É preciso que esses respeitos a protocolos aconteçam, porque, Thales, a gente precisa relembrar neste momento em que está havendo uma dose maior de flexibilizações, que o que deve nortear tudo continua sendo a segurança sanitária. A gente tem visto aí alguns estabelecimentos que administram, que fazem uma gestão muito boa dos protocolos, garantindo o distanciamento, e isso é decisivo e fundamental para que possa haver retomada com segurança. já outros não fazem. Então, aí reside um risco muito grande, porque os números, a gente precisa relembrar, estão ainda muito altos, mais de 130 mortes no país. Ainda ontem houve 3 mortes em casas geriátricas da região, 7 mortes na região. E a gente precisa relembrar, Thales, são vidas. Então, a retomada, sim, é possível dentro desse conceito de gestão rigorosa dos protocolos, só que eles nem sempre acontecem. A gente precisa frisar, enfatizar essa questão da segurança sanitária, que ainda deve ser norteadora, muitas vezes em combinação com as atividades econômicas e educacionais também, mas deve nortear é a segurança sanitária. Sim. A gente ouve falar que os alunos precisam da retomada das aulas, mas a segurança sanitária tem que estar nesse raciocínio. Se não houver segurança sanitária, mesmo que os alunos precisem, não há condição de dar o passo. Isso precisa estar junto, né? Porque a situação ainda é uma situação que requer muitos cuidados. E a Prefeitura de Caxias do Sul está tratando com prudência esse tema das voltas às aulas, e isso é bom. Não está se defendendo aqui que não haja o retorno, mas que esse retorno tenha que ser norteado por um rigor bem grande no que se refere a protocolos, né? Então, é um caminho a se avançar aos poucos, mas com o parâmetro da segurança sanitária sempre lembrado, sempre presente em todas as nossas decisões, porque se tratam de vidas humanas, Thales, que precisamos preservar e impedir que mortes aconteçam, né? podendo ser mantidas ainda vidas, né? E não perdidas precocemente.
Ok, Ciro, muito obrigado, um abraço e até amanhã.
Até amanhã.
7h49, já voltamos.
Mataram meus infinitos e me expulsaram dos campos. Da terra nasceram um grito, dos gritos brotaram canto.
Logo, logo, você não vai mais precisar esconder o seu sorriso. Então aproveite para fazer o plano odontológico do Círculo em condições super especiais. Por apenas R$ 19,90 por mês, você faz o plano particular e garante saúde e tudo que só um belo sorriso é capaz de conquistar. Ligue já para 0800-641-1234 e faça seu plano odontológico do Círculo por apenas R$ 19,90. Consulte também as ofertas para planos empresariais. Círculo, mais que um plano, saúde de verdade.
Tá faltando espaço? Precisando modernizar o ambiente? A New Glass traz pra você as melhores soluções em envidraçamentos. Conheça a nossa linha retrátil NG Premium e garanta conforto ambiental, segurança e qualidade na integração e valorização de seu imóvel. Com o envidraçamento retrátil NG Premium, você aproveita o melhor das 4 estações. New Glass Envidraçamentos. Conforto o ano todo. Acesse www.newglass.net.br ou ligue 54-3538-0170.
Se você é revendedor, distribuidor ou necessita de dropshipping, nós da Transul Multilog temos a solução para você. Atendemos todo o Brasil nos mais diversos segmentos econômicos. Transul Multilog. Possibilidades em todas as direções. Acesse www.transulmultilog.com.br. Fone 54-3039-8600.
Tem novidade na Serrana Materiais para Construção. Venha conhecer a proteção definitiva contra infiltrações para paredes e fachadas. Revestimento emborrachado com nanopartículas. Produtos de vanguarda com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na Rua Irmazago, 876, Caxias do Sul. Fone 3222-6869. WhatsApp 4141-9406. Ou acesse serranamateriais.com.br.
Estamos enfrentando a maior pandemia de nossas vidas, tendo que pedir o básico. Precisamos de testes e EPIs para todos os profissionais da saúde. Cada vida vale a luta, e os trabalhadores públicos sabem bem disso. Estão atuando incansavelmente nas áreas da saúde, segurança, educação, assistência e saneamento. Valorize quem cuida de você. Uma campanha Sindserv. Resistir, proteger, alertar.
Os produtos Steel estão com você para fazer seu melhor, no campo ou no jardim. Oferecem qualidade, potência e você ainda conta com uma rede de assistência técnica qualificada, com técnicos treinados pela própria fábrica. E para você fazer o melhor negócio, ainda tem garantia de 2 anos e peças de reposição originais por até 10 anos após o modelo sair de linha. Escolha Steel e leve a confiança que sua marca líder em ferramentas motorizadas pode oferecer. Steel, com você para fazer o seu melhor.
Já de volta agora às 7h53 e de imediato no Gaúcha Hoje, vamos saber das informações da dupla Caju, com ele, Eduardo Costa.
O Juventude conseguiu um ótimo resultado jogando ontem no estádio Alfredo Jaconi pela quarta fase da Copa do Brasil. Derrotou o CRB por 2-0 no jogo de ida e agora tem a vantagem de perder por até um gol de diferença, que estará na próxima fase, as oitavas da Copa do Brasil. Os gols foram marcados por Igor e Wagner. O jogo da volta acontece na terça-feira, 19h, lá em Maceió. Pela Série B, o Juventude volta a campo somente no dia 29, contra a equipe do CSA, também em Maceió. Se o Juventude avançar de fase na Copa do Brasil, garante R$ 2.600.000 pela classificação oferecida pela CBF. O Caxias estreia amanhã na Série D do Campeonato Brasileiro contra a equipe do São Caetano, às 18h, no estádio Anacleto Campanella. Alguns atletas não estão à disposição para esse confronto. O caso do Marcelo Pitol, goleiro, que está suspenso, assim como o atacante Juninho Potiguar. Em compensação, os recém-contratados, o zagueiro Rafael Goiano e o centroavante Giovanni Gomes, estão aptos, estão à disposição, com a documentação regularizada, e ficam à disposição para este confronto. Lembrando que o técnico Rafael Lacerda, por uma suspensão, não comanda a equipe. Quem vai treinar o time à beira do campo é o auxiliar Jefferson Ribeiro.
Agora Rodrigo Oliveira com o Inter, André Silva com o Grêmio, as informações da dupla Grenal, sempre para Perfil Energia. O seu resultado é a energia que nos move.
O Al Ittihad da Arábia Saudita prepara uma proposta de US$ 4 milhões, R$ 21 milhões ao Inter para contratar o volante Edenilson. A direção colorada alega que não recebeu a oferta até agora e que não pretende se desfazer do jogador, mas os árabes já contataram os representantes de Edenilson e ofereceram um salário significativo e apostam na vontade do jogador para contar com o atleta. O técnico Eduardo Cudê vai relacionar todos os titulares para a viagem à Fortaleza, onde o Inter enfrenta o Fortaleza neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. Mas vários titulares ficarão no banco de reservas, preservados para o Grenal de quarta-feira pela Libertadores. Entre os atletas que devem atuar estão Moisés e Edenilson, que estão suspensos na Libertadores, Bosquilha e Patrick e Abel Hernandes. Leandro Fernandes deve ser uma novidade na equipe titular. Com o Inter, Rodrigo Oliveira.
Uma sexta-feira que pode ser decisiva para alterações no departamento de futebol do Grêmio. Pressionado, o presidente Romildo Bolzan Júnior pode anunciar a qualquer momento algum tipo de alteração, como, por exemplo, a saída do preparador físico Márcio Meira e do executivo de futebol Klaus Câmara, assim como a colocação de um segundo dirigente no vestiário ao lado do vice Paulo Luz. Seria uma pessoa de mais experiência nesses momentos de crise. O nome de Adalberto Praes surgiu no final da quinta-feira. quinta-feira como uma probabilidade de retorno ao vestiário do Grêmio. Ele tem uma grande passagem com muitos serviços prestados ao clube, inclusive na época em que Renato Portaluppi era ainda jogador do Grêmio lá nos anos 80. Domingo, o Grêmio tem o Palmeiras como adversário pelo Campeonato Brasileiro, antes de voltar a Libertadores na próxima quarta com mais um clássico Grenal, que será disputado no estádio Beira-Rio. Para o final de semana, Paulo Miranda e David Braz irão formar na zaga, já que eles têm condições de jogo na competição brasileira. E Diogo Barbosa deve ganhar uma oportunidade na lateral esquerda. A reapresentação dos jogadores está marcada para a tarde de hoje no CT Luiz Carvalho. Destaques do Grêmio no Gaúcha hoje.
A sede de liberdade, rebenta a soga do potro.
Seu grupo Caverá, Potro Sem Dono. Encerrando o programa de hoje, nesta semana Farroupilha. E a Babiana Munhol, né? Despedindo para o dia de hoje, amanhã estará na apresentação com a Juliana Bevilacqua. Temos algum retrato escrito, eu diria assim, para ouvintes aqui no Gaúcha hoje, Babiana?
Tem o Antônio Zago elogiando essa trilha musical Farroupilha, segundo ele, de primeira linha. Continuem assim, obrigada. É o Antônio Zago que participa conosco. Também temos comentários sobre a questão da volta às aulas. A Márcia questionando se ela entendeu pela entrevista que há uma forçação de barra para a volta às aulas. E disse que o IDEB não vai melhorar começando aulas 30 dias antes ou depois. E o Sandro Rogério destacando o comentário do Ciro Fabris, que retrata o pensamento do nosso ouvinte, e é isso que precisa, segundo a participação aqui no 996901220.
Então, por hoje era isso, né, Babi?
Por hoje é só, amanhã tem feriado Farroupilha, que cai em um domingo, mas a gente tem um cenário diferente, até porque com a pandemia os domingos têm maiores restrições, só que a gente vai ter aí o comércio funcionando, só não o comércio que já não pode, né, que é o comércio de shoppings. E a gente vai falar sobre isso também no nosso programa Gaúcha Hoje de amanhã, na nossa programação de fim de semana.
Tá certo, um abraço, um bom final de semana, um abraço por hoje. Valeu, Babi.
Um abraço, um bom final de semana a todos.
Aqui também vai um bom dia para Camila Boff e o Matheus Frazão, nossos colegas de Pioneiro, que hoje estão apagando mais uma velinha, né? De aniversário. Saúde e paz a vocês e a todos os aniversariantes deste 18 de setembro. Na produção Flávia Anual, na técnica Adão Oliveira. Encerramos por aqui com essa trilha do Grupo Caverá, Potro Sem Dono. Um bom dia, um bom feriado Farroupilha, mesmo sendo no domingo, um bom final de semana e, acima de tudo, com saúde e paz para você. Tchau!
Aquece o fogo de chão, enche o meu pranto de ausência, desta guitarra.